Olá, gente amiga, muito boa tarde, povo de Deus, gente querida, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta segunda-feira, 30 de novembro de 2020, começa aqui aquela edição mais que especial do Homens de Fé. Bem-vindo, Didio! Agora com Equio!
Ei, Juliano, tudo bem? Obrigado aí pelo carinho de sempre. E eu quero dizer que é uma maravilha fora. E como é bom rever os tios tão famosos aí dos Homens de Fé. Um abraço a todos que nos ouvem, um abraço a você também, Ju e Guilherme.
Gostei dos rostinhos famosos, baby! É, né? Mas agora chegou ele, aquele cara que tem um sorriso diferenciado, papai. Aquele cara que tem um fone que só ele tem dentro da Hora Luterana. Aquele cara que com aquele penteado diferente da Gelbe. Aquele cara que tem aquela barba que nem Matusalém conseguiu ter. Bem-vindo, Gui!
Ah, eu adorei esses elogios aí, o Juliano. Boa tarde aí para todos os nossos ouvintes, boa tarde pro Juliano, boa tarde pro Giovanni, boa tarde para toda a galera que tá assistindo a gente aí na Rádio CPT, nas páginas do Facebook, YouTube, e é isso aí, vamos aí conversar sobre mais um assunto super top que a gente sempre fala aí, todos os assuntos que a gente fala são muito legais, então vamos para mais um aí.
Giovanni, a culpa é de quem? Você tá com esse cabelo desse jeito, Giovanni? Posso saber? Vamos sair pro programa assim com esse cabelo, Giovanni?
A culpa é minha que não mandei cortar ainda. Preguiça. Olha que bagunça. O tema tá diretamente falando, a culpa é sua.
A culpa é de quem? Quero saber, Giovanni. Mas, pessoal, hoje nós queremos falar sobre um tema... de uma coisa que às vezes as pessoas não gostam muito de assumir. Um tema que nos persegue diariamente, especialmente, onde há mais de uma pessoa envolvida, sempre tem um probleminha e a culpa sempre é de alguém. Então a culpa hoje é do Guilherme por eu estar aqui na minha casa descansando. Hoje eu tirei folga, Giovanni. Hoje tirei folga, Guilherme, estou aqui. O notebook tá aqui, ó, tremendo. É... Estou no meu sofá aqui de perna cruzada e às vezes dá uma tremidinha. É porque hoje eu estou a fim de dar aquela descansada, porque a culpa é do trabalho. A culpa é do trabalho. Trabalhei demais por esses dias. E então o cansaço chegou, então a culpa é das estrelas, né? Mas é isso aí, pessoal. Bem-vindo a todos vocês. Que bom vocês estarem com a gente nessa segunda-feira, aqui nos Homens de Fé. E vamos falar sobre esse tema, sobre essa questão das divergências que nós temos dentro da igreja, por N motivos, né? Depois a gente vai entrar em mais detalhes aqui. E aí, a culpa é de quem será? De quem é a culpa de quando não há entendimento em certas circunstâncias? Não é mesmo, Didio?
Exatamente isso, Didio. Ju. A gente está trazendo... A gente trouxe, na verdade, duas ocasiões já no programa. Uma que era embates entre membros da diretoria e os próprios membros da congregação. E entre pastores e membros, agora a gente está falando mais uma coisa direta ali, no mesmo nível, posso dizer. E esse debate a gente não consegue meio que conversar dentro da igreja com tanta profundidade como a gente vai trazer aqui no programa, né? Porque dentro da igreja, em estudos bíblicos, o espaço é mais para leitura e estudo da palavra, e não assim do... Claro, tem também algumas recomendações para convivência, mas não tão como uma experiência mais próxima que nós conseguimos transmitir para o povo, assim, sendo membros normais e não pastores.
Gostei dos membros normais. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, Guilherme, vamos falar aqui dos nossos apoiadores culturais. A Editora Concórdia, que há 97 anos vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual. Para você, meu irmão, e para toda a sua família. Então acesse lá o site editoraconcordia.com.br e confira os livros que fazem parte de uma grande promoção que está lá diariamente. É. Vamos ver também os VTs que nós temos aí dos lançamentos da editora que estão bombando, hein? Eu já encomendei os meus, eu quero saber se você já encomendou os seus também aí. Eu quero, ó, o Guilherme, eu acho que gostou também dos lançamentos aí. Temos o Mensageiro Luterano no mês de dezembro e um baita de um livro aí que é o 12 por 1. Solta o VT aí, Rodrigão. Bacana demais. E você, Giovanni? Que, cara, esse VT do, de 1 por todos e 12 por 1 ficou muito massa. Aqueles, né, aqueles filmes épicos assim. Eu já encomendei meu livro, estou ansioso para chegar para já debulhar ele aí, né, Didio?
Nossa, ficou muito legal mesmo. Inclusive, é um livro assim, bastante colorido, posso dizer. Ele traz bastante desenhos estilizados, ali, mapas, trazendo um contexto bem rico para a gente poder entender como foi a vida dos 12 apóstolos, né? E trazendo alguns personagens também a mais ali que estiveram envolvidos na atuação em cada um deles. Vale muito a pena, Juliano, muito a pena. Tá muito legal o material da editora. Parabéns.
Show de bola. E também vamos falar aqui do nosso apoiador que troca, que são as facas Spearing. Olha, chega de passar vergonha com facas que não cortam, tá? Adquira já as facas Spearing, produtos artesanais feitos com material de qualidade. São peças únicas para utilizar e para você também colecionar. Possui um acabamento que vai te surpreender e um fio que é um espetáculo. Consulte o catálogo das facas Spearing pelo telefone 519-8427-3920 e faça sua encomenda para o Natal. Fica a dica então, meu irmão e minha irmã, de um presente para alguém muito especial para você, hein? Eles enviam essas facas para todo o Brasil e também para o exterior. É, siga lá no Instagram, @vs_facasartesanais e VS Facas Artesanais no Facebook e acompanhe as novidades. E você também pode contribuir para o trabalho, meu irmão, da Rádio CPT. Acesse www.ielbe.org.br e faça sua doação online de qualquer valor. Se você é empresário, a Rádio da IELB também pode te ajudar a expandir seu campo de atuação entre os irmãos. Incentive a proclamação do amor de Jesus por meio da rádio, que é uma boa companhia para você. Entre em contato com o pessoal da rádio, 519-9348-9360 ou pelo e-mail contato@radiocpt.com.br. E Giovanni, como é que o pessoal pode participar ao vivo com a gente hoje aí para falar sobre de quem é a culpa?
Pessoal, estamos ao vivo no Facebook, no 3LB e no da Rádio Cristo para Todos. Então, deixe seu comentário lá no link oficial da rádio para poder estar acessando aos comentários aqui que a gente vai trazer para o nosso debate. No YouTube também, no YouTube no canal Rádio CPT. Pelo WhatsApp que o Juliano acabou de falar, 993489360-DDD51. Tá? E, claro, você pode mandar um e-mail para a gente através do contato@radiocpt.com.br. Eles sempre vão repassar para a gente quando chegar. Pode ficar tranquilo.
Isso aí, gente, sem muito blá blá blá, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né, Giovanni e Guilherme? Hoje nós vamos falar sobre conflitos dentro da igreja, onde membros que não se falam, trabalhos que são deixados de lado pelo cabo de guerra entre os membros da diretoria ou membros também da igreja, né, Giovanni? Você já passou por alguma situação, você já vivenciou alguma situação desse naipe, Didio?
Ah, com certeza, né, Gil? A gente que tá ali meio que sempre puxando o povo, a gente acaba lidando com críticas e algumas vezes até injustas por causa disso. Então a gente se sente magoado, se sente chateado por causa disso e dá aquela frustração, o desânimo que é natural. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. Esse é o tema do nosso debate hoje. Isso não pode deixar a gente ficar desmotivado e frustrado. Isso tem que nos tornar mais ativos para poder ouvir o outro lado e melhorar a situação para os dois, se é possível. Então, assim, não deixar os projetos da igreja desandarem só porque tem conflitos dentro da congregação. Isso aí nunca deve acontecer.
É verdade. Ô Gui, e você, Gui? Você já vivenciou alguma situação desse tipo aí, Gui?
Ah, a gente sempre passa, né, por situações desse estilo. Ainda mais, como o Giovanni já disse, quando a gente tá na liderança, isso acontece demais. A gente vê muito isso acontecendo, né? Mas a gente tem sempre que fazer como diz o nosso catecismo, né? Como diz a Bíblia também, né? A gente tem sempre que olhar de um lado... Do lado de um bom lado, sabe? Com uma visão mais positiva, entende? Nunca enxergar tipo, como algo maléfico, assim. A gente tem que tentar levar com uma crítica construtiva e também, se a gente for falar algo, mostrar que algo está errado para outra pessoa, nunca tentar atacar, né? A gente sempre tentar mostrar com amor. Sempre com amor, ou talvez nem precisa mostrar ali, é só você pegar e corrigir e tá tranquilo. É, não necessariamente você precisa sempre ficar mostrando ou questionando alguém, eu acho, na minha opinião.
É, às vezes o silêncio em relação a um posicionamento que você acha que está certo por parte do outro pode ser o suficiente para você falar, opa, não é por aqui. E não, assim, causar aquele conflito a partir da crítica. Acho que é muito interessante quando só o silêncio te diz isso.
É, mas assim, meninos, nós, né, estamos à frente, nós estamos à frente de grupos de pessoas, né, quer seja na GELB, Guilherme é o VP de comunicação da GELB, Giovanni está na comunicação da 3LB, está na presidência, e assim como nós, temos várias pessoas dentro da igreja que ocupam cargos de liderança, e aí você, querendo ou não, lida sempre com situações complicadas que podem... É natural, né? É natural você ter... E é bom, eu penso ser que é muito saudável quando você tem pensamentos diferentes do seu, né? O produto final sempre está melhor do que do início. Só que daí, muitas das vezes, a nossa natureza pecaminosa, o egoísmo, né? A gente não consegue abrir mão de tudo, a gente às vezes não consegue ouvir todo mundo, nos promovem esses conflitos, né? Como o Giovanni já colocou de hoje ali, assim, claro, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio como o melhor remédio, mas acaba acontecendo. E antes de falar de como talvez evitar, Giovanni, a gente podia talvez trazer aqui, né? Ou já está dizendo assim, como evitar certas situações? Será que é tão fácil assim? Será que é tão fácil quando você está à frente, quando você está liderando um grupo, quando você está envolvido na liderança de um grupo maior, ou menor, até mesmo lá na congregação, que você às vezes não tem pessoas que estão engajadas e vêm e criticam, né? É difícil lidar com isso, não é tão simples assim.
Quando eu, na minha opinião, quando eu vejo alguém que não está engajado na congregação, que não participa das atividades culticas, das atividades de estudo bíblico, enfim, que realmente não participa da vida da igreja, para mim a pessoa já não tem direito de se manifestar quando acontece algo que ela não pode, que ela não gostou, né? Colocar assim... Ah, pintou a igreja de amarelo, mas eu não participo dos cultos, eu não vou ao estudo bíblico que acontece na igreja, eu não vou aos jovens, às servas, aos leigos, então a pessoa não participa, então por que ela está dando pitaco? É basicamente assim.
Então, mas agora, ela tem esse direito, Didio.
Sim, ela tem esse direito, mas ela perde essa carta de manifestação quando ela deixa de participar daquilo. Ela não se envolve
com isso. Está meio injusto, né?
Se não tivesse valor, exato. Ela se torna injusta fazendo isso. Porque quem está lá à frente e tudo mais, que percebeu que talvez o amarelo seja o melhor naquela situação, por um milhão de motivos, vai votar a favor daquilo, entendeu? Então, assim, tem que ter bom senso por parte de quem está tomando a decisão e bom senso por parte de quem está sendo afetado por aquela decisão em se posicionar em relação a isso.
Ô, Gui, na GELB tem muito problema, Gui?
Que nada, tem nada, pô. Já não tem quase. A gente quase nunca tem problema nenhum, pô. As 50 horas que a gente fica em reunião é só bater um papo só, não. A gente tem muito problema. A gente sempre chega. Sempre aparecem problemas assim da juventude que a gente tem que resolver. Da própria Java mesmo a gente tem muito problema. Aí às vezes aparecem algumas pessoas ali que querem dar alguns pitacos e. A pessoa nunca apareceu no congresso, nunca apareceu em nada, a gente nem sabia que essa pessoa existia, e do nada ela aparece e fala que nossa gestão inteira está errada, aí a gente tem que falar, não, a gente faz isso porque é isso, a gente explica tudo certinho, como tem que ser feito, né? E aí a pessoa geralmente entende, e é isso. Às vezes não entende, mas daí a gente não tem muito o que fazer, né? Mas é
Giovanni...
isso.
O Giovanni citou um exemplo interessante, mas das experiências que a gente tem de trabalho na igreja aí, os conflitos pelas quais eu já passei, sempre foram, na maioria das vezes, foram provocados por pessoas que não estavam envolvidas no contexto, né? E aí você tem dois problemas, né? Primeiro, de tentar resolver esse conflito que acaba acontecendo aí, e outro, de você resolver de tal forma que você tende a que todos saiam preservados do problema, da situação, né? Que você não perca aquela ovelha que tá um pouco já mais desgarrada ali. E daí, Giovanni, como é que a gente faz, cara? O que você pensa a respeito disso?
A melhor frase é: a gente vai ver com a diretoria. Porque a diretoria o grupo ali escolhido pela própria congregação para definir essas coisas. Então, assim, se a maioria decidiu que vai ser daquele jeito, pronto, acabou. A Assembleia é o cargo maior ali de voz de tomada de decisão. Então, assim, se é uma pessoa só, perdeu. Infelizmente, ela vai ter que engolir aquilo. Agora, se não, aí ela vai ter que ser ouvida com certeza, né? Mas sempre, se for algo relevante, a gente vai trazer para a diretoria, vai debater isso com o pastor, com a liderança, inclusive com a congregação durante os avisos do culto, após o momento ali, e isso vai ser tratado, sem dúvida. Mas, Juliano, quando realmente a pessoa não frequenta, não participa de nada e está lá só para causar problema, poxa vida, é membro?
É membro. Se está no hall de membros, é membro. Tem direito a voz, tem direito a voto, tem direito a tudo, né? Mas e Giovanni, vamos apimentar um pouco mais o papo aqui, né? Você citou um exemplo aí, você saiu de fininho na minha pergunta aí, que você botou numa situação de membro, né, sem cargo de uma diretoria, por exemplo. Mas e quando há esse empate, quando há essa situação dentro da diretoria, um grupo já menor ali e onde tem essas divergências, onde há esses conflitos?
Olha,
o que você diz? O que você acha?
Eu realmente acredito.
Eu tô rindo porque eu tô lembrando de cada história que eu já passei, Giovanni.
Eu imagino. Juliano, mesmo que aconteça uma decisão por um voto, aquela ali vai ser o que vai ser aplicado. Então, assim, normalmente as diretorias são o quê? 6 nominais: presidente, vice, tesoureiro, vice, secretário, vice, o pastor. Então, ali 7 o voto de Minerva, né? Então nunca vai empatar. Mais um conselho fiscal de mais 2, 3, acho que 3, então também dá 9, é ímpar. Então, assim, sempre vai acontecer uma decisão, nunca vai ser empate. Então, eu acredito que isso é um ponto positivo.
A possibilidade de empate.
Na hora de você tomar a decisão.
Não, há possibilidade de empate, sim, por exemplo. Quando uma paróquia tem mais de um pastor, o conselho fiscal não vota. Eu já tive situações de que tem os titulares da diretoria, né, Guilherme? Já tem os 6 e tem mais 2 pastores. E aí? E aí já vi um regimento onde diz que nem o estatuto da congregação diz de quem um voto Minerva. E aí? Normalmente no condomínio, né, Guilherme? O síndico, aliás, na verdade, o presidente, a pessoa que está presidindo a Assembleia Condominial, ela tem um voto Minerva em caso de empate. Isso é claro, em qualquer regimento, estatuto de condomínio. E nas congregações que não têm a clareza de quem tem um voto Minerva? E aí?
Pois então, a gente está falando assim a partir da nossa experiência. Então, claro que isso varia de congregação para congregação. Mas se acontecer, o que eu acho muito difícil, de uma decisão de diretoria for empate, quem tem a palavra final é a congregação de membros. Então, assim, chamada, convocada em assembleia, naquele dia, tendo o quórum mínimo, com o número de votantes razoável, não pode ser, sei lá, 10, então, assim, você tira uma decisão dali. Ali também é muito difícil acontecer o empate. Se acontecer novamente, prevalece quem tem mais experiência sobre o assunto. Ah, foi membro da diretoria por mais tempo, esse está membro da congregação por mais tempo, membro fundador e assim por diante. Eu acredito que a tradição vale nesse caso.
Eu gosto, não sei o que vocês. Eu gosto de o que vocês pensam a respeito, mas assim, por exemplo, quando você tem um empate, né? Ou você não tem uma maioria absoluta, vamos colocar assim, de uma decisão de um determinado assunto, eu acho que o assunto não está maduro para ser votado, nem ser decidido, nem ser levado para frente. E aí eu acho que vale mais um tempo, acho que é saudável, já tive experiência nesse sentido, é mais salutar que esse assunto ele seja mais digerido, ele seja mais trabalhado, mais conversado entre as pessoas envolvidas, e aí encaminha-se para uma decisão. Né? Na 3LB a gente tem esse modelo. Então, quando a gente tem, na direção nacional, digo, né? Quando a gente tem um assunto que não tem uma unanimidade ou uma grande parte, né, Giovanni, que comunga daquela ideia, a gente deixa o assunto para frente. Claro, tem situações que se requer urgência, e aí nós temos que ter um entendimento e chegar numa solução, né? Que seja o último recurso, um voto. O Alexandre trouxe essa dinâmica para a gente, né? E a gente aprendeu a trabalhar com ela, foi muito bacana, né? Esse exercício de você ficar ali tentando convencer uma pessoa que pensa diferente de você é interessante. E dá certo a gente, dá resultado. Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não abro mão da minha opinião. Às vezes uma terceira pessoa vai te trazer um dado, vai te trazer um elemento que você não tinha pensado naquilo antes, e nem o teu oponente aqui no sentido de contrário à sua ideia, trazer algo novo que vão fazer com os dois convergem para a mesma situação. Né? Isso é importante, isso é bom, isso é salutar. Agora, precisamos sempre, né, gente? Nós falamos aqui, acho que vai ser a redundância do programa, de ter um equilíbrio. E às vezes eu penso também, Guilherme, eu sei que eu queria te ouvir sobre isso. A gente tem muito isso em relacionamento. Você que está com um relacionamento novo, há pouco tempo aí, namorando, né? Então, eu digo que quando você tem mais de uma pessoa ali, você tem no mínimo duas, há conflitos de ideias, de interesses, você tem divergência, e às vezes alguém precisa ceder. Já pensaram nisso? Ah, a minha ideia é interessante, é bacana, legal, eu acho que eu tenho razão no que eu estou fazendo, mas a oposição não recua. Então, às vezes, para o bem da humanidade, da nação e da humanidade, é melhor você recuar. O que você acha disso, Didi? E Guilherme?
Eu acho que é bem isso mesmo que você falou, Juliano. Principalmente no relacionamento, agora que eu estou vivendo essa fase da minha vida aí, eu acho que tem momentos que a gente precisa ceder. Não só pela gente, mas a gente precisa pensar nos dois, sabe? Em relação aos relacionamentos, né? E eu acho que na diretoria também não é diferente. Eu acho que a gente tem que pensar não só em mim ou no meu próximo da diretoria, mas também no conjunto inteiro ali, na organização como completo, sabe? Qual vai ser a melhor decisão para a igreja, qual vai ser a melhor decisão para, sei lá, para a organização, para a Gelb, para a 3LB, e o que isso vai impactar ali no futuro. A gente tem que levar sempre isso em consideração também. Eu acho que essa parte é a parte mais importante, assim, é fundamental. Ver o que isso vai levar, qual que vai ser o final dessa decisão, entende? E a base de tudo é se isso vai estar ali nos planos de Deus. Se isso vai colocar Jesus como o centro da nossa missão, entendeu? Acho que essas são as partes principais ali que a gente tem que levar em consideração quando tem uma situação dessa. Eu acho que é isso aí.
Nós estamos tratando de casos extremos aqui e imaginando possibilidades de que possa haver um conflito de tal modo que rache uma congregação. Né? Eu conto um caso aqui, que aconteceu na paróquia, que aqui na paróquia são três congregações, e uma queria que os horários de culto fossem flexibilizados, né? Colocar um culto não só assim, semanalmente numa data só, às vezes é no sábado, às vezes é no domingo, às vezes é no domingo à noite, às vezes é no sábado à noite, às vezes é no domingo de manhã também, enfim. Uma congregação queria alterar o período de cultos, uma não queria alterar, e outra congregação, metade queria e metade não. Então, a gente ficou
ótimo
assim...
isso, excelente.
Como é que nós vamos fazer? E aí, no final de tudo, nós tivemos ali, então, acho que 60% da paróquia queria mudar. Então, os outros 40% tiveram que aceitar aquele resultado. Eu, inclusive, não queria mudar. Para mim, os horários estavam bons, porque eu prefiro cultos à noite. Mas, enfim, tem que acordar cedo, 8 horas da manhã, para estar presente lá no culto. Então, assim, paciência... aconteceu e o pessoal está muito satisfeito, graças a Deus. Não impediu de nada participar dos cultos, não diminuiu em nada. Mas, assim, esse foi um dos casos em que nós tivemos um grande debate nas assembleias para poder conquistar esse voto, esse direito aí. E exatamente, Juliano, você estava falando sobre ser diretoria nacional, o Guilherme contou também como é na Gelb. Quem dera se na 3LB a gente tivesse algum problema para debater, é muito tranquilo. Eu dou graças a Deus que a nossa... assim, a nossa gestão está sendo tão bem vista pelos leigos, e eles acatam as decisões, eles participam, eles se engajam dos projetos e das tarefas, que eu fico assim, bastante surpreso, porque que bom que Deus está sendo bastante generoso conosco e está proporcionando assim, um grande sucesso, posso dizer, nos nossos projetos, principalmente nas áreas alterando a missão.
Só deixa eu, então, só deixa eu complementar, então, a diretoria da Geob também, aparentemente, pelo menos pra gente, também tá sendo super bem vista, e a galera também tá se empenhando bastante. Só que sempre tem algumas pessoas ali que vêm e começam a querer causar problemas sem motivo nenhum, porque talvez não estejam fazendo nada da vida. Mas, ali, pelo menos a diretoria, acho que foi a diretoria da Geob, pra mim, tá sendo muito mais tranquila do que a diretoria distrital que eu tive. E a diretoria distrital, aparentemente, é mais fácil do que a diretoria nacional, né? Não que seja mais fácil, mas os problemas são menores, entende? E pelos problemas que a gente está tendo aqui, pandemia e etc., cara, tá sendo uma diretoria super tranquila. E a galera é super sábia. E a gente tem dois pastores incríveis ali para aconselhar a gente, o pastor Cardelli e o pastor Paulinho. São dois pastores, assim, pô, lá em cima, tops demais. Mas sempre tem alguém que vem lá, parece surge do nada e fala, pô, tá errado, a culpa é sua. Aí a gente fica tipo, pô, será? E a gente entra numa reunião, debate, será que tá errado, será que não tá? E a gente entra no consenso, pede conselho, etc. E a gente toma a nossa decisão.
Mas é assim, ó. Eu penso o seguinte, né, gente? Para você evitar um grande problema, se você evitar problemas, vamos pensar primeiro no âmbito de diretoria, né? Quer seja ela em qualquer instância, desde departamento até uma direção nacional. Nós temos, na minha opinião, nós temos uma grande oportunidade dentro da igreja, que é a capacitação da liderança. A 3LB tem um dos seus projetos, né, que é o desenvolvimento de novos líderes e tal, mas isso é um embrião ainda muito pequeno e precisa ser muito difundido por toda a igreja, porque isso acaba refletindo em todos os cenários. Se você tem uma liderança preparada na congregação, então você tem uma liderança preparada para os departamentos, congregação, distrito, regionais, nos departamentos e também a nível nacional. E a ideia dos departamentos, eu também vejo como uma grande escola lá na congregação, dessa preparação desse líder, né? Porque lá no departamento você pode mais errar do que acertar, às vezes na grande você está com um grupo de amigos, então assim, o tombo não é tão grande, eles estão ali mais para te ajudar do que para te criticar. Obviamente que à medida que vai aumentando a hierarquia, vamos colocar assim, né, que você sai de um departamento para um distrito, ou de um departamento você assume uma diretoria de uma congregação, a responsabilidade é um pouco diferente, você tem pessoas com ideias diferentes, experiência de vida diferente, idades diferentes, então você vai para um contexto muito diferente. Então, assim, agora, se essa escola fosse permanente, as pessoas assumiriam seus cargos muito mais bem preparadas. E, na grande maioria, deixaria de acontecer o problema inicial, que, na minha opinião, é quando há uma falta de planejamento do que você quer de trabalho. Então, como vocês colocaram, né? O Giovanni colocou 3LB, ele vê com bons olhos a gestão, e é fato, a gente sempre recebe um feedback positivo das pessoas. Agora, por que está tranquilo? Está tranquilo porque as pessoas, porque os homens da 3LB são passivos, nós somos ditadores, eles são passivos, ou porque houve um bom planejamento, houve um debate muito grande, 2, 3 anos antes de nos colocar, antes de sermos eleitos. A mesma coisa com a Geob, com o Júlio e Companhia Limitada, né? Então, assim, no nosso caso, o que houve foi um grande debate, um grande debate de ideias do grupo antes da eleição. Planejamento, cada um elaborando sua área e assim por diante. Então, a gente só está executando agora, não está discutindo o trabalho. E talvez nessa discussão aí, Giovanni, esses conflitos talvez existiram lá atrás, antes dessa execução. E é uma pena que isso não acontece nas congregações. É uma pena que isso não acontece lá no departamento. Porque muitas das vezes, eu não sei se nos distritos de vocês são diferentes, mas no meu distrito, por exemplo, nós estamos, nos últimos anos, trabalhando fortemente com a liderança congregacional no sentido de capacitação, de uma capacitação continuada. O ideal seria se eu tivesse uma formação continuada de líderes. Então, a pessoa, se tivéssemos isso dentro da igreja de forma acentuada, seria muito interessante, né? Então, como não há, e aí às vezes lá no departamento dos homens, das mulheres, dos jovens, da escola bíblica, quem assume? Quem toma um cutuco na costela às vezes, no susto, levanta a mão, então é eleito, pronto, acabou. Então não há esse preparo. E aí você já tá expondo essas pessoas a um processo de geração de conflito muito grande. E aí, o que a gente faz? A gente dá o cutucão no cara do lado, ele levanta a mão, ele é eleito, e já estamos armados para criticá-lo de tudo que ele não fizer. Concordam comigo? Ou vocês discordam do meu pensamento?
Não, eu concordo. Assim, o despreparo ali, não despreparo, mas sim, a falta de experiência em lidar com o trato da administração da congregação pode ser um problema, sim, nesse sentido. É, a gente está trazendo assim, duas perspectivas. Aqui, os problemas chegam sem ser da diretoria e quando os problemas acontecem quando estamos na diretoria. Quando estamos fora da diretoria, somos membros ordinários, a culpa, de acordo com o tema, é nossa, porque nós estamos trazendo problemas para dentro da congregação. Ah, fulano de tal não me cumprimentou na rua porque quando eu passei ele virou a cara, atravessou do outro lado, nunca mais vou naquela igreja, não vou pisar, não vou estar no mesmo banco. Isso é problema meu. Eu estou trazendo confusão para a igreja. Agora, quando eu sou membro da diretoria, estou ali representando aquele corpo de membros, e eu trago problemas que não são do convívio da congregação, ou crio esses problemas porque... por falta de experiência, então assim, eu tenho que parar, me posicionar, ouvir o que quem já participa mais, os pastores ali estão sempre para guiar e prestar auxílio, e ser mente aberta, né? Receber os comentários. Eu acho que parte de cada um, Juliano, nesse sentido, quando é novo no cargo, ouvir mais. Ouvir Sim. mais quem tem experiência. Eu acredito que é o que você tinha acabado de falar. E agora, Juliano, quero trazer aqui os comentários de quem está conversando conosco ao vivo.
Opa, eu tenho manda aí, que legal.
Do Luiz Splitter. Ele coloca assim: esses conflitos relacionados com conflitos dentro da igreja sempre vão existir, mas temos que debater, discutir e chegar a um consenso. O que não podemos é desistir da congregação e sair da mesma. Pior ainda, abrir outra congregação. Nós vemos muito essa situação. E ele manda um abraço para todo mundo. Antes de responder, eu quero colocar aqui, dar um oi para a Margarete, que está sempre acompanhando o programa, Margarete Feld. Olá, boa tarde a todos os irmãos. Ela escreve. O Homero Schneider coloca boa tarde, Juliano. O Luiz também mandou seu boa tarde.
Meu tio lá de Assisita, lá de Minas Gerais.
Legal.
Homero, meu tio querido, beijão para vocês todos aí.
A Emília Roxo está aqui conosco. Boa tarde, pastor. Amém. A Selmira Santana, boa tarde, acompanhando aqui de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E a Elisa Feldman, que também está sempre conosco. Boa tarde, acompanhando aqui de Tramandaí. Um abraço a todos que nos assistem hoje e participam conosco do programa. Então, Luiz, exatamente, o grande problema é quando a gente não chega no consenso. Mas, assim, o Juliano já falou, né? Quando o projeto que não está chegando a consenso fica num debate, num empate eterno, talvez o projeto seja o problema. Talvez aquele não seja o momento mais... propício para aquela tomada de decisão. E você comentou ali que o pior é quando vão para abrir uma outra congregação. O pior, eu acho, que é quando sai da igreja, ou até mesmo quando permanece, mas como um membro morto. Como aquele que não participa de nada, fica ali só para fazer volume. Então, assim, a fé que nós temos nos move, nos obriga a fazer alguma coisa. Então, quando o membro sai da congregação, isso é um claro sinal de que não tem fé. Quando o membro fica inativo, morto dentro da congregação, é um claro sinal de que não tem fé. Então, assim, talvez o pior não seja abrir uma outra congregação. Claro que isso é péssimo, mas, assim, é realmente a perda da fé por causa de motivo fútil.
Mas, Giovanni, olha, complementando aí, eu penso que quando há um conflito, há um embate, né, nesses casos, qualquer resultado que não seja unidade é prejudicial. Eu já tive, como sempre dentro da igreja, trabalhando à frente de algum departamento, congregação, paróquia ou distrito, e é inevitável esses conflitos que nós já colocamos. Já teve casos que eu já tentei fazer de tudo, E não teve jeito, né? Sabe? Infelizmente, as pessoas saem da congregação, vão para outra. Quando é assim, ótimo, né? Mas tem situações que já vi casos, conheço casos que pessoas saíram da igreja, que fundaram outras congregações, e sempre ficou aquele ranço. Ah, mas porque o Guilherme? Aí vem de lá, porque a culpa é do Guilherme. Porque o Guilherme não soube ser sábio naquele momento de recuar. Ah, porque o Guilherme não foi. Mas tem situações, gente, assim, ó. A gente está falando aqui de equilíbrio, a gente está falando de manter a paz. Mas tem coisas, tem verdades que não podem ser tiradas de verdade. Sabe? Tem conflitos que não tem jeito. Eu já vi situações de que pessoas queriam, dentro da igreja, de que pessoas estavam sendo contrárias a doutrinas bíblicas. Sabe? Eu já vi situações de pessoas estarem sendo contrárias ao estatuto da igreja, onde fala de praticamente todas as nossas situações de direito, de deveres na congregação, e querendo ser contrárias. Então, assim, não tem como você ceder. Você tenta convencer, tenta mostrar de N formas e com amor cristão sempre acima. E tem pessoas que não querem entender. E aí, infelizmente, o reino de Deus perde, na minha opinião. Porque uma pessoa, por mais errada que ela esteja, ela não está junta mais no rebanho ali. Mas aí, às vezes, você fica pensando, né? Será que isso foi bom? Será que isso foi ruim? Eu já fiz tudo que podia ter sido. Acho que essa avaliação é fundamental. Assim, eu quando passo por situações dessa, eu tenho sempre meus pastores como meus conselheiros espirituais, especialmente. Se são nas questões administrativas, sempre busco os meus superiores, né? Por exemplo, no distrito, como líder leigo, eu tenho um superior, que é a diretoria do conselho diretor. Lá está o Fred, lá está o pastor Koperek, está o pastor Ricardo, está o Sérgio, está o Carlinhos, né? Então, são pessoas, líderes do CD, que se eu tenho qualquer impasse no meu distrito na questão administrativa, eu vou até eles buscar mais informações. Tendo a questão espiritual, eu tenho o meu conselheiro no distrito, como também tenho o presidente da igreja, enfim, nós temos aonde buscar recursos, né? Ou buscar mais opiniões para que nós erremos o menos possível. Mas mesmo assim, tem situações que vão ser, não vão ter solução. Isso pode acontecer, infelizmente pode acontecer. E aí, você vê dentro da 3LB, vamos pegar nos departamentos, né, Guilherme? A gente está na liderança nacional da 3LB. Ah, eu sou o presidente. E eu vou buscar quem? Né? Por isso que nós temos os pastores conselheiros. Eu tenho, na 3LB, nós temos um pastor, temos três pastores conselheiros. Os três me assessoram na presidência, mas eu tenho um específico na presidência, que é o pastor Alcimar Prando. Né? E tem situações, nós já vivemos situações na nossa gestão, onde eu precisei conversar com os três, para que nós conseguíssemos digerir a situação, o problema, entender e buscar acertar ter a maior chance de acerto possível.
Ô, Juliano, pesquisando um pouquinho mais sobre o tema, eu caí aqui no texto de Gálatas, e aí eu peguei um trechinho onde Paulo brigou com Pedro. Olha só, os dois ali, grandes líderes da igreja na época, ali na região de Jerusalém, Antioquia, aquele partezinho ali do Oriente Médio. E aí tem um trecho onde que Pedro estava querendo que os gregos, né, que eram chamados gentios, eles tivessem um estilo de vida parecido com o dos judeus. E o Paulo viu que Pedro estava fazendo isso e falou assim: ô Pedro, você está colocando o seu estilo de vida para os gregos, mas você que é o próprio judeu não cumpre com esse estilo, você não mesmo faz parte desse estilo de vida. E aí, isso é uma crítica, né? Um esporro ele tomou de Paulo, porque ele estava sendo meio que hipócrita, né, nesse sentido. Então, a culpa era dele. Ele estava causando problemas porque os gregos não estavam querendo participar do estilo de vida dos judeus, e ele mesmo, sendo judeu, não participava. Então, assim, ele estava com um problemão, fazendo uma crítica bem hipócrita, na minha opinião. Então, assim, como é que Paulo resolveu isso? Ele chamou a atenção dele. E então Pedro, com humildade, e claro, sabendo que ele estava errado, que ele sentiu, né, Paulo argumentou muito bem, se colocou e pediu desculpas e seguiu em frente enfim, continuou ali, não houve ruptura. Então, assim, a própria Bíblia nos conta que essas brigas, essas rusgas, elas são esperadas. Pode acontecer, afinal, somos seres humanos perfeitos, a gente tem nossas vontades, somos egoístas. Então, assim, pode acontecer e vai acontecer muito frequentemente. Mas a nossa capacidade de resolução, a nossa capacidade de buscar ajuda, a nossa capacidade de ouvir as autoridades, que no caso Paulo era uma autoridade ali, maior que Pedro naquele momento, enfim, nos colocarmos em humildade e ouvir aquilo e aceitar aquela crítica, aquela bronca, que foi para o bem da igreja, né? Não houve uma separação, não houve um racha naquele momento. Eu acho que esse é um exemplo muito legal que vale a pena ressaltar, bíblico. Então está lá em Gálatas, no capítulo 2.
Eu acho que nessa parte, principalmente ali comentando um pouco o que o Juliano falou sobre quando a gente tem plano na igreja e etc., e a pessoa não cede. Eu acho que nessa parte, assim, só para complementar, eu acho que, na minha opinião, se fosse eu no lugar, eu tentaria me falar com essa pessoa. Eu acho que é o que a gente como cristão, a gente precisa fazer. Isso aí, se essa pessoa não... Foi um aprendizado que eu tive na igreja, eu acho que é bíblico, mas eu não vou dar certeza porque eu não tenho base ainda, não estou aqui, não pesquisei antes para dar base aqui. Mas você vai lá, chega na pessoa e fala com jeito, entende? E se ela não ligar muito o que você falou, você pega e chama ali uma pessoa ali com mais relevância social, tipo, sei lá, o seu pastor tem mais autoridade para falar sobre o assunto do que você. Aí você vai lá, chama um pastor, pai, conversa com vocês três, e aí se de novo ele não ligar muito, aí você já leva pra igreja, e a igreja fala, e aí, filho, qual que é a sua? Porque levar algo dentro da igreja que vai contra os princípios bíblicos é complicado. É complicado e a gente tem que sempre, por mais que seja complicado, a gente tem sempre que manter o amor cristão ali no top, assim, sempre no nosso olho tem que ter o amor cristão quando a gente for olhar para essa pessoa. Porque são situações complicadas. E a gente tem que resolver na paz, porque a gente está buscando isso, né, na igreja.
Vamos nós três agora tentar construir aqui. Nós estamos falando de hoje, quem está acompanhando o programa ou quem chegou depois, a gente está trazendo, debatendo aqui hoje sobre os conflitos que são gerados dentro da igreja, né? Quer seja entre membros, ou especialmente pela liderança, pelos componentes de uma diretoria, né? Quer seja no departamento, quer seja na congregação, paróquia, distrito. Enfim, em todas as instâncias, né, dentro da hierarquia da igreja. Mas vamos tentar nós três aqui trazer no finalzinho na reta final do programa aqui dicas de como as pessoas, como nós podemos evitar os conflitos. Porque assim, gente, Guilherme e Giovanni, vocês já passaram por alguns, eu já passei também, nós passaremos e enfrentaremos muitos conflitos dentro por onde nós formos trabalhar. Isso é inevitável, isso vai... Mais dia, menos dia, com mais ou menos intensidade, acaba acontecendo. Então, eu penso que nós precisamos dar algumas dicas aqui para as pessoas, de repente, estão alguns mais novos, talvez que, ou alguém que não passou por uma experiência de liderança da igreja, meu Deus, eu não vou entrar, que eu não quero conflito. Calma. Calma. Calma que tem jeito. Calma, desacelera o coração que há esperança, a luz no fim do túnel. Assim, ó, algumas dicas que eu dou, né? E eu queria que os meninos complementassem também aí. O primeiro ponto que eu vejo para uma pessoa, para uma diretoria, então para a pessoa que vai compor uma diretoria, que é para uma pessoa que vai se dispor a trabalhar, quer seja numa diretoria de departamento, congregação, paróquia, distrito, região, nacional, departamentos de igreja, enfim. Não interessa aonde você vai estar servindo a Deus. Você precisa primeiro se preparar para isso. Saber aonde é que você está botando o teu pé. Como meu pai me diz, onde é que você está amarrando o teu burro. Ah, se eu estou lá no meu departamento de leigos, ou dos jovens, ou das servas, ou da terceira idade, enfim, lá na minha congregação, tá, qual é a minha função aqui dentro? O que as pessoas esperam de mim aqui dentro? Né? Ah, esse departamento tem instâncias superiores? Como é que isso funciona? Qual é o objetivo nacional? Qual é o objetivo regional? Qual é o meu papel aqui dentro? Acho que esse é o primeiro passo. Né? O segundo passo, uma segunda dica que eu dou, é de você, além de conhecer o ambiente, você também conhecer o que rege aquele departamento. Normalmente, os departamentos têm o quê? Um estatuto, um regimento, né? A GEB, o estatuto e regimento dela, assim como a 3LB, assim como a Hora Luterana, assim como as Servas, assim como a Igreja. Né? A Igreja, pessoal, tem estatuto, tem regimento, que trata assuntos ali de todos os âmbitos, assim também como a 3LB. Então, você precisa conhecer o que a sua constituição, vamos colocar assim, né? Quais são as regras, quais são os direitos e deveres que você está inserido, que você precisa executar ali. Esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto, por estarmos no ambiente de igreja, por mais que estejamos falando de questões administrativas, nós precisamos estar com a fé sempre muito bem alimentada. Acho que esse é um terceiro ponto fundamental. Por mais leigo que eu seja no assunto, nas questões teológicas, eu preciso me capacitar continuamente para que eu possa ter um pouquinho mais de conhecimento, e aí nas questões de conflito, nas questões de dúvida, nas questões que me requerem um pouco mais de sabedoria, eu consiga discernir, opa, peraí, isso aqui é uma empresa, isso aqui é uma igreja, como é que eu dirijo esse grupo? O que eu falo? Como é que eu me posiciono? Então eu dou essas três dicas aí para o pessoal que está nos assistindo, sabe, Giovanni? Esse presente tem dentro de igreja aí, Guilherme. Eu dou essas três dicas básicas de você conhecer o ambiente a qual você foi chamado para servir, conhecer as regras, o estatuto, o regimento, né, as questões administrativas do ambiente que você está inserido. E o terceiro, que você se dedique, você estude sempre, sempre a Bíblia. Pessoal, não é para cantar de galo, como diz alguns, mas sabe quantas Bíblias que eu tenho? Vocês têm ideia de quantas Bíblias que esse que vos fala tem aqui em casa, eu tenho na minha casa?
Oito.
Deve ter bastante, hein?
Errou. Giovanni errou. Eu já tive oito. Você quer dar um palpite, Guilherme?
Eu posso, talvez, falar uma, porque está no seu celular e tem todas as versões.
Errou. Já tive uma lá na minha. 14. 14. Essa semana chegou a última. Da SBB, Fé e Trabalho. Por que eu tenho 14 Bíblias? Aí a Francisinha me perguntou, não, mas você tem 14 Bíblias? É o mesmo texto. Sim, o texto bíblico é o mesmo. Só que hoje em dia nós temos muitas Bíblias com vários estudos sobre inúmeros temas, né? Liderança, eu tenho a conselheira, eu tenho a plenitude da liderança, da prosperidade, do trabalho, da fé, da família. Então, quando eu estou encrencado com alguma situação, eu vou buscar algum tema lá que se correlaciona e já me leva para o texto bíblico. Que às vezes nem sempre o pastor está disponível para mim ali de repente. Então, esse conhecimento bíblico, gente, para a gente é fundamental, sem contar os livros que nós teremos. Como já disse hoje, eu estou ansioso para receber meu Um por Todos e 12 por Um, porque nós vamos ter 12, um livro que vai relatar de 12 homens ali que trabalham em prol de Jesus ali no seu ministério e que tiveram inúmeros problemas. Então, acho que nós vamos ter vários exemplos ali, né? Vocês queriam dar mais algumas dicas aí? Olha, vocês querem, né, mais algumas dicas?
Eu trago aqui um pensamento que minha avó sempre traz quando a gente conversa. Ela fala, cada qual no seu cada qual. E eu acredito que os membros têm que entender que membro de diretoria, o membro que tem cargo de liderança, cuida de papel, dinheiro e CNPJ. O pastor é responsável pela vida espiritual das pessoas, e não é a gente. Então, assim, se a pessoa está com problema familiar, avisa o pastor vai e resolve. Ele que está preparado, é ele que sabe a palavra de consolo para ser aplicada naquele momento. É claro que a gente vai fazer visita, também vai desejar o melhor para aquela situação, mas, assim, não envolver paus e pedras tudo junto. Então, assim, saber separar, entendeu? Diretoria é papel, dinheiro e CNPJ. O pastor cuida da vida espiritual das pessoas. Eu acredito que se a gente conseguir aplicar minimamente isso, Juliano, a gente consegue ter um bom convívio. E, claro, se eu fui eleito e não sei exercer assim, com magnitude assim, de talento o carro que eu fui escolhido, eu tenho que pedir ajuda. Eu acredito que todo mundo que já exerceu tem assim, boa vontade em estar disposto a te ajudar.
O Luiz fez um comentário aqui que eu achei bem interessante. Fez, na verdade, uma pergunta, né? Ele perguntou se a Bíblia é a constituição do cristão. Sim, é. Para mim, é. Ali está todo o nosso manual de vida, né? De leis, de obrigações, de deveres, de evangelho também, de como nós podemos sair de tantas encrencas que nós nos metemos quando a gente se mete a besta a participar de uma diretoria. Mas se mete a besta nada, gente. É bom. Quem não participou, participe. Tá? É muito bom trabalhar na igreja e pela causa do reino de Deus.
Diga aqui. Realmente, eu quero até endossar tudo que vocês falaram até agora. Eu quero dar maior apoio a tudo que vocês falaram até agora. Eu concordo com tudo. E ainda eu queria deixar uma experiência que eu tive, que foi que quando eu entrei na minha primeira diretoria, que foi a diretoria do Instituto Paulista de Jovens, aqui de São Paulo, cara, na hora, quando eu entrei, todos os problemas que tinham pareciam gigantescos. E aí, quando você passa pelos problemas, você vê que não era um problema tão grande assim. Porque, uhum. Pô, você conseguiu resolver ali, tá tudo tranquilo. Você poderia ter resolvido antes, assim, mais tranquilo. Mas quando você pega de primeira, assim, quando você olha de fora, antes de você assumir, quando você vê outras pessoas ali na diretoria, resolvendo os pepinos, ou até dando risada, porque a gente dá risada pra caramba também, a gente conversa muito, a gente se distrai muito também, porque é muito legal. A gente acha que é difícil, é muito difícil, e realmente é muito difícil, mas a gente tem que pensar que Deus tá ali com a gente, e que Ele não vai deixar a gente, assim, à mercê dos problemas, e não vai ajudar a gente, sabe? Então, eu deixo aqui um incentivo para vocês, para que vocês entrem na liderança aí, vocês se preparem antes com seu pastor, com a congregação, peguem aí, conversem com quem já foi líder, com quem é líder, para ver quais são os problemas que eles enfrentam, quais são as coisas positivas que eles enfrentam também, porque tem muita coisa positiva na diretoria, e quais são as experiências que eles passam agora. Ou já passaram, e o que eles adquiriram para si, entendeu? Porque a gente leva muita coisa para a vida, a gente aprende muita coisa, e eu acho que essa parte principal, assim, que eu acho muito legal, porque a gente aprende muita coisa. E eu deixo um incentivo aí para todo mundo que está assistindo ou ouvindo, né, para que entre numa diretoria, seja um líder aí da igreja, da escolinha dominical, da diretoria da sua igreja, seu distrito de jovens leigos, ou do distrito normal mesmo, servas, ou da Liga Nacional também, da Liga Nacional também é muito top, mas sempre tenham em mente que Deus e Jesus estão ali para ajudar você em qualquer momento da sua vida.
Estou vendo alguns comentários aqui, pessoal, que eu estou achando muito bacana. Margarete Feld, né? Ela coloca, né, Giovanni, eu sempre uso o versículo que diz: servir ao Senhor com alegria. Eu adoro esse versículo, Margarete, e eu penso igual a você. Agora, todas as pessoas deveriam ter esse versículo como base, sim, e ter esse serviço ao Senhor e fazê-lo com alegria. Mas, infelizmente, como a gente colocou, a natureza humana pecaminosa não nos permite exercitar o amor sempre nas situações. Às vezes, o egoísmo, né? O ego, o eu mesmo, vai falar mais alto. Às vezes o meu querer, ele vai querer ser o melhor e ponto. Eu tenho a razão e ninguém fala mais sobre isso. E eu posso estar pensando que mesmo nessa situação adversa, eu estou servindo ao Senhor com alegria, mas eu não estou. Então aí vem, a gente tem que combater o velho homem, né? E eu peço sempre nas minhas orações, sabe? Que peço sempre a Deus, eu sou um pecador, sou, como diz Paulo, sou um saco de vermes, eu não sirvo, eu não valho nada, mas uso o teu humilde servo da melhor forma possível, né? Acampe em mim teu Espírito Santo, envie para mim o seu Espírito para que eu possa agir e me dê sabedoria para que eu possa compreender o que é melhor para cada situação. Agora, essa compreensão, gente, como eu destaquei de hoje, ela não vem assim, papum, ah, então tem a compreensão, né? É a mesma coisa, eu quero emprego, mas não vou mandar currículo para ninguém, né? Vou ficar quietinho dentro de casa vendo TV, sessão da tarde. Não é bem assim, eu preciso me capacitar. E a igreja, né, Giovanni, tem um leque de oportunidades. Né, Guilherme? Você está na hora luterana aí também, assim, nós temos um leque de material, gente, espetacular para o crescimento espiritual nosso, que vai culminar em mais sabedoria, que vai culminar em servir ao Senhor de fato com alegria. Tem um programa no da Hora Luterana, que é o Deus Conecta. Eu adoro ele. Eu já assisti alguns, não terminei toda a série, mas já vi alguns dos estudos. São espetaculares. Olha, para o teu crescimento espiritual é muito bom, né? Dentro da própria igreja nós temos a ET, que é uma educação, educação teológica por extensão, né? Falei certo, educação teológica por extensão, né? Que é promovida pelo Seminário Concórdia, que é para os leigos. Então, assim, após a confirmação, nós temos uma lacuna, eu já disse isso e repito dentro da igreja, nós temos uma grande oportunidade dessa formação continuada para os leigos da igreja. Então, a ET é uma excelente ferramenta, mas é longa, é como uma faculdade, são 4, 5 anos ali, 3 anos, 4, 5 anos, que se você não tiver dedicado, você não completa. Então, assim, mas também te traz uma boa base, né? Então, como em outras formas. Agora, se você quer ser um líder, não quer ser um líder de excelência, não faz nada disso. Nem assume um cargo, por gentileza. Né, Didio?
Exatamente. Eu tenho aqui, Juliano, afixado no meu micro-ondas o adesivo que está escrito "Servir ao Senhor com alegria". Então, assim, direto a gente passa ali, vai mexer e está lá, e sempre acaba lembrando desse versículo. E é exatamente isso, né? É inevitável que vai acontecer problemas. Mas aí a gente pega o tema do nosso programa e tira a exclamação do final e coloca uma interrogação. A culpa é sua? Você se pergunta, né? A culpa é minha? Se for, vai e pede perdão. Se não for, vai conversar com a pessoa até que o perdão aconteça ali na relação entre vocês dois. Eu acho que esse é como deve acontecer as coisas dentro da igreja. O perdão sempre prevalecendo, é assim que Jesus fez com a gente. A gente tem que...
E às vezes, Giovanni, melhor sabe o que é também?
Não é?
Às vezes a gente tem uma vontade de caçar quem é o culpado, né? Aí vem, a culpa é sua, a culpa é de quem, né? Sabe o que eu já fiz algumas vezes? A culpa é das estrelas. Erramos. É sério. Como eu disse de hoje, né, Guilherme? Às vezes você tem uma pessoa que talvez não está tão firmada na fé, uma pessoa que está numa fase delicada da vida. Nós estamos no ambiente de igreja. E o mais importante, além de resolver aquele problema, é de ter aquela pessoa contínua, a pessoa junto com você. E às vezes, faça a minha culpa, vem, abraça, se perdoa, pediu perdão, está perdoado e tudo mais. É recíproco, mas de quem é a culpa? A culpa das estrelas, já faz parte do passado, né? Importante seguirmos juntos, servindo ao Senhor, de fato, com alegria. Beleza, meninos? O papo de hoje foi bom demais. Diga aqui. Giovanni.
A gente quer lembrar que esse foi um dos últimos programas onde nós tivemos um debate aqui para trazer questão de convívio entre os membros, entre a diretoria e os pastores aqui no programa. E que a partir da semana que vem a gente vai estar trazendo, então, resumos dos trabalhos que aconteceram durante o período de 2020 na igreja. A gente vai procurar trazer a diretoria nacional e outras organizações para relatarem um pouquinho para a gente como foi trabalhando esse ano bastante atípico para a IELB. Então, fiquem ligados que até dezembro tem material para chegar aqui para vocês através da Rádio Cristo para Todos, e que em 2021 a gente está preparando coisas maravilhosas também para esse programa que está na rádio, que é uma boa companhia para você. Pessoal, é muito bom estar com vocês. Diga.
A gente pode também pedir o pessoal, a gente está construindo já o Homem de Fé 2021.
Isso.
Então, pessoal, manda pra gente temas que de repente vocês queriam que a gente debatesse, a gente conversasse aqui no programa, né? Entre em contato com a gente aí nos comentários ou pelos e-mails que já foram divulgados aí, mas vamos construir hoje com a gente aí os temas de 2021, beleza?
Exatamente. Pessoal, eu queria dizer que é muito bom estar com vocês de novo aí depois dessa período de reforma e mudança de apartamento que a gente teve que tive que passar nesses últimas semanas, e que é muito bom conversar, é muito legal a gente poder ver essas perspectivas de pessoas que têm alguma experiência para falar sobre o assunto, mas que, claro, nada é definitivo. Obrigadão, boa tarde para todo mundo, e parabéns aí, Juliano e Guilherme, por esse programa, esse debate foi muito legal.
É isso aí, eu também queria agradecer a vocês dois aí, principalmente por esse bate-papo, mas bate-papo que é incrível, a gente entra aqui para discutir, a gente sair cheio de experiência aqui já, compartilhando experiências com o outro. E é muito legal estar aqui com vocês, e muito legal, ainda muito mais legal, estar aí com a galera que tá escutando a gente, tá assistindo a gente aí. E para você que tá assistindo e escutando a gente, compartilhe esse programa com seus amigos, seus familiares, para que eles também possam escutar e conversar aí com a gente também nos comentários. Deixa aí seus temas aí que o Juliano já pediu para vocês aqui nos comentários. Entre em contato com a gente também. E é isso aí, até o próximo programa. E um abraço a todos.
É isso aí, gente. Valeu, meninos. Gui, Giovanni. Um forte abraço e beijo de Deus para vocês nessa semana que tá começando aí. Nos reencontramos semana que vem, né? Com a retrospectiva 2020. E hoje à noite nós nos reencontramos também, já hoje à noite, na live da 3LB, no programa Palavra do Presidente, na fanpage da 3LB, hoje às 19h30, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, abençoada semana, até semana que vem. Tchau, tchau!